DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo e Glória Souza estaremos na sua companhia. A seguir, as notícias.
Boa noite. Atos homossexuais no Uganda poderão ser punidos com prisão perpétua. Alheio às críticas internacionais, o presidente ugandês, Yoweri Museveni, promulgou a lei que proíbe a homossexualidade e exige que os atos homossexuais sejam denunciados. Depois de assinar o documento, Museveni disse ainda que a homossexualidade no Uganda é provocada por grupos ocidentais arrogantes e inconscientes. A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Nevi Pillay, e a Amnistia Internacional criticaram a nova lei, alertando que poderá incentivar o assédio e a violência contra as pessoas devido à sua orientação sexual. Este é um tema a desenvolver já a seguir no Jornal da Noite. Há algumas semanas da realização de eleições presidenciais no Egito, o governo apresentou hoje demissão ao presidente interino Adli Mansour. O executivo tinha sido instalado pelo exército depois da destituição do presidente Mohamed Morsi em julho do ano passado. A demissão do governo abre caminho à oficialização da candidatura às eleições presidenciais de Abdel Fattah al-Sisi, número 1 do exército. Foram descobertos os corpos de 5 militares em duas valas comuns próximas da capital do Mali. As autoridades acreditam tratar-se de soldados leais ao presidente Amadou Toumani Touré, deposto no golpe de Estado de 2012. A descoberta ocorreu no âmbito da investigação da morte de paraquedistas fiéis ao presidente Touré. Dois soldados chadianos e dois civis foram mortos em Bangui, num bairro maioritariamente cristão, onde três cidadãos muçulmanos tinham já sido executados na véspera, o que mostra a tensão extrema que se vive na capital da República Centro-Africana. O general Francisco Soriano, comandante da operação francesa na República Centro-Africana, rejeita o termo de limpeza étnica utilizado por organizações não governamentais para classificar a violência sectária que já provocou a morte de milhares de pessoas e que desde dezembro causou a morte de 19 militares da missão da União Africana naquele país. A RENAM, o maior partido da oposição em Moçambique, alerta para a alegada inscrição de cidadãos do Zimbábue no recenseamento eleitoral nos distritos fronteiriços na província central de Manica. De acordo com Sofrimento Matequenha, delegado político da RENAM em Manica, vários cidadãos do Zimbábue poderão estar a ser recenseados a favor do partido no poder Frelimo. O recenseamento para as eleições gerais de 15 de outubro decorre até 29 de abril. Uma mega operação internacional contra o tráfico de espécies protegidas levou à detenção de mais de 400 suspeitos e milhares de peças ilegais, denunciaram as autoridades de Moçambique, um dos 28 países envolvidos na iniciativa. A investigação, entre os meses de janeiro e fevereiro, envolveu as autoridades alfandegárias e de segurança de países africanos, asiáticos e dos Estados Unidos. O presidente ucraniano deposto, Viktor Yanukovych, é alvo de um mandato de captura por homicídio em massa, anunciou o atual responsável pelo Ministério do Interior. Yanukovych foi deposto pelo Parlamento no sábado, horas depois de ter abandonado a capital. O presidente destituído terá sido visto pela última vez no domingo à noite na região autónoma da Crimeia, no sul da Ucrânia. Os últimos números oficiais apontam para 88 mortos, a maioria manifestantes nos confrontos da última semana em Kiev. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, criticou o novo poder ucraniano, considerando-o uma aberração, citamos. A Rússia condenou ainda as medidas adotadas pelo novo poder, que considera lesivas para os direitos da comunidade russa. No entanto, a União Europeia, a Polónia, a França e a Alemanha, assim como os Estados Unidos, reconhecem as decisões do parlamento ucraniano. A chanceler alemã Angela Merkel chegou esta segunda-feira a Israel numa visita que tem como principais objetivos o reforço das relações bilaterais e a encorajar o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu a avançar para uma solução de dois estados com os palestinianos. Foram as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Noite com Nádia Sufo.
DW. Jornal da Noite.
Governo ugandês endurece punição contra homossexuais. Angolanos estão descontentes com seu sistema de justiça. Na Guiné-Bissau, órfãos podem ir para o olho da rua por falta de apoio ao seu orfanato. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta segunda-feira, 24 de fevereiro de 2014. Ser homossexual e não denunciar quem o é passa a ser crime no Uganda. Esta segunda-feira, o presidente do país, Yoweri Museveni, promulgou uma lei que endurece a punição contra homossexuais e criminaliza quem não os denunciar. Os governos ocidentais e organizações de defesa dos direitos humanos repudiam o documento. Glória Souza, com mais informações.
Os atos homossexuais já eram considerados ilegais no Uganda, mas esta segunda-feira o presidente Yoweri Museveni foi mais longe. Promulgou a lei que inclui pela primeira vez as lésbicas e que proíbe a promoção da homossexualidade e exige ainda que os homossexuais sejam denunciados. Uma péssima notícia, diz Sirenda Gerald Blacks, da organização não-governamental ugandesa Projeto de Lei dos Refugiados.
Este projeto deixa-nos a todos de mãos atadas. A lei deixa-nos a todos em apuros. Às pessoas que trabalham ou que vivem com homossexuais, tanto faz se for como arrendatário ou como médico, quem conhecer essas pessoas é obrigado a chamar a polícia. Se não o fizermos, podemos nós ser presos.
A nova lei percorreu um longo caminho. Em 2009 foi introduzida no Parlamento. Depois, a intenção de punir com pena de morte atos homossexuais consecutivos desencadeou protestos em todo o mundo e em dezembro o Parlamento aprovou como pena máxima a prisão perpétua. O presidente Yoweri Museveni criou um conselho científico para analisar o projeto de lei. Ao mesmo tempo, advogados e ativistas de defesa dos direitos humanos criticaram o texto, considerando-o discriminatório e, portanto, inconstitucional. Também médicos internacionais publicaram uma carta aberta ao presidente num jornal. E representantes de 60 organizações anunciaram que temem o retrocesso na luta contra o HIV-Sida, com a negação de ajuda médica e aconselhamento a doentes homossexuais. Observadores veem na decisão do presidente ugandês uma estratégia de manutenção no poder como forma de agradecer a reeleição em 2011. A decisão de Museveni já desencadeou fortes críticas internacionais. O presidente norte-americano, Barack Obama, disse tratar-se de uma afronta e ameaça contra os homossexuais e alertou que a lei poderá complicar as relações bilaterais. No entanto, a ameaça de restringir esta ajuda poderá prejudicar ainda mais os homossexuais ugandeses, alerta Andrea Kempf, do Instituto Alemão para os Direitos Humanos.
As associações de lésbicas e gays queixaram-se de que as ameaças de impedir a ajuda ao desenvolvimento deixam aquelas pessoas ainda mais no centro das atenções, contribuindo assim para uma maior estigmatização dos homossexuais. Importante seria que os países doadores, através das suas embaixadas e no contexto da cooperação para o desenvolvimento, levassem a cabo iniciativas locais.
Este tipo de discriminação estende-se a outros países africanos. 37 estados daquele continente têm sanções para comportamentos homossexuais, lembra Andrea Kempf, do Instituto Alemão para os Direitos Humanos.
Em todas essas leis, a questão não é a condenação das pessoas. Nem no Uganda, nem em outros países se chegou a condenações significativas, exceto nos Camarões. Trata-se mais de evitar que se fale disso na sociedade e de difamar os homossexuais e as pessoas ligadas a eles.
Glória Souza, VW.
Acredita que o governo do Uganda vai anular a lei face à pressão? Caro ouvinte, diga-nos o que pensa sobre este assunto. Manda a sua resposta, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491 7 58198273.
O funcionamento da justiça angolana tem provocado muitas queixas entre os cidadãos. O nosso correspondente na UILA, Anselmo Vieira, conversou com alguns angolanos que reclamam das falhas no sistema de justiça.
O jornalista da Rádio Iglesia, Armando José Chicoca, teve uma má experiência com o judiciário. Ele conta que foi condenado a 1 ano de prisão, sem saber qual foi o motivo.
Fui condenado 90 dias, só pena suspensa. Não basta. Fui preso, uma vez mais, em 2011. Fui condenado a 1 ano de prisão. Eu não sei qual é o crime que eu fiz. Até hoje não sei, não consigo saber. A sociedade também quer saber qual é o crime que eu fiz.
Também Albino Daniel quer falar da sua má experiência com as instituições da justiça em Angola. Ela é um dos vários cidadãos que ficaram detidos 3 dias numa cela no Comando Municipal da Polícia Nacional do Lubango. Segundo relata, sem ter cometido nenhum crime, tendo sido depois apresentado ao Ministério Público. Albino Daniel é afeto ao Sindicato de Professores. Num período em que foram colados panfletos com os dizeres "Estamos em greve", na entrada do Instituto Médio de Economia do Lubango, IMEL, algo previsto pela lei. O diretor da referida escola teria chamado a polícia, dizendo que estavam a instalar pânico no interior da escola.
Fomos detidos depois de estarmos na polícia. Então a polícia saiu, foi ao encalço de testemunhas, foi ao encalço do local de onde fomos detidos, para ver se encontravam qualquer coisa que justificasse aquela detenção. E não tendo encontrado nessa altura, foram obrigados a forçar dados.
O advogado dos professores na época foi David Mendes, que disse na ocasião que o Ministério da Justiça tem de pôr término a este tipo de situação.
Numa situação em que o réu aparece sem um advogado, com aquela pressão do tribunal, e nos termos da lei, o auto de notícia faz fé em juízo, os réus são condenados. Agora imaginem quantos réus são condenados injustamente. Eu acho que o Ministério da Justiça, os próprios tribunais, têm que pôr termo a isso.
O subprocurador-geral da República, titular da UILA, Justo Bartolomeu, diz que cabe a todos os cidadãos denunciarem para que aquele órgão tome as medidas necessárias.
Os ofendidos estão sensibilizados de que essas que são tratadas pelo tribunal, elas têm aparecido muito aqui na nossa secretaria. É, em princípio, temos uma média de 6 processos mês. Nós temos intentado sessões ao tribunal e o tribunal tem correspondido com celeridade à solução dessas questões.
Da UILA para DW, Anselmo Vieira.
O orfanato Lar Betel de Bissau corre riscos de fechar as suas portas, deixando na rua mais de 40 crianças, dizia crianças, que acolhe há mais de 4 anos por falta de apoios. A falta de meios financeiros para suportar as despesas mensais do lar foi desprezada pelas autoridades da Guiné-Bissau, como nos relata Brema Darama, a partir da capital guinense.
Há 4 anos, a missionária Francisca Conceição criou nos subúrbios de Bissau um orfanato que acolhe 42 crianças abandonadas pelos pais devido à falta de meios de subsistência em casa. O Lar Betel depara-se com graves problemas financeiros e falta de apoio desde o golpe militar de 12 de abril de 2012.
Não temos nada até agora. Estamos vivendo com muita dificuldade. Temos 42 crianças. Estamos aqui em funcionamento desde de março de 2010 e tenho batido em várias portas. Temos tido ajudas esporádicas. Aqui funciona 2 salinhas de aulas, o pré e o jardim, porque não temos condições financeiras de colocar todas as nossas crianças em escolas particulares, porque a escola pública, como nós sabemos, ela não funciona regularmente.
Francisca Conceição relata o caso recente de Joel, um bebê com poucas semanas, que foi entregue por vizinhos da família que o rejeitou. A mãe morreu durante o parto, vítima da crença de que o filho carregava uma maldição.
Há vizinhos de famílias que desprezaram as crianças por ser órfão. Então aqui tem crianças assim. 90% eu não conheço aqui família dessas crianças, porque se tivesse família não estaria aqui comigo.
A missionária diz que já bateu a várias portas, mas nenhuma se abriu ainda. Por isso, diz que a situação é insuportável.
Está muito difícil para mim, porque são 5 refeições diárias para nossas crianças, e fora medicação, fora aluguéis, e está muito difícil. Eu temo que daqui um dia, se eu não tiver uma ajuda muito rápida, eu não sei o que serei de mim e dessas crianças que a gente abriga, porque a situação está difícil, está gritante.
O orfanato ainda não conseguiu reunir um grupo de doadores fixos e vive das ajudas pontuais de amigos e algumas entidades. O único apoio regular consiste na entrega de alimentos pela Parceria Internacional para o Desenvolvimento Humano. Por isso, Francisca Conceição prevê uma situação difícil no futuro próximo.
Eu não sei o que poderia acontecer com essas crianças, porque a gente não tem como manter, porque a cada dia as despesas elas aumentam, com escola, elas estão crescendo. Precisa do vestimento, precisa do calçado, né, e de uma boa alimentação, que essa é a minha preocupação maior, né, e é aquilo que a gente não está podendo dar.
As crianças dormem aos pares, porque não há camas para todos, e partilham instalações sanitárias, construídas de raiz, oferecidas por uma empresa da capital guineense. Perante esta situação, Francisca Conceição sente-se desprezada pelas autoridades guineenses.
Eu me sinto assim, como um desprezo. Sou desprezada, não sou olhada, parece que eu e essas crianças aqui, a gente não existe. Então eu me sinto desprezada.
A cada dia que passa, as despesas aumentam e a fundadora do Lar Betel reza para que não lhe deixem mais crianças à porta. Porque se por um lado não tem condições para acolher mais, por outro não consegue dizer que não. No país, estima-se que apenas 24% dos nascidos sejam registados, de acordo com os últimos dados disponíveis, ou seja, o inquérito dos indicadores múltiplos de 2010, dinamizado pela Unicef e instituições públicas da Guiné-Bissau. Brahim Adrame Bissau, DW.
E lembramos o tema do dia. Ser homossexual e não denunciar quem o é passa a ser crime no Uganda. Esta segunda-feira, o presidente ugandês Yoweri Museveni promulgou uma lei que endurece a punição contra homossexuais e criminaliza quem não os denunciar. Os governos ocidentais e ONGs de defesa dos direitos humanos repudiam o documento. E a pergunta é, acredita que o governo do Uganda vai anular a lei face à pressão? Caro ouvinte, contamos com a sua opinião sobre este tema. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
O governo do Egito, nomeado pelo exército, demitiu-se nesta segunda-feira. Esta ação abre caminho para que o chefe das Forças Armadas, o Marechal Abdel Fattah al-Sisi, se candidate às eleições previstas para abril. O primeiro-ministro interino, no seu discurso de demissão, avaliou positivamente o trabalho da sua equipa.
Hoje, o governo tomou a decisão de apresentar a sua demissão ao presidente da República. É justo para o governo, para mim e para as pessoas, que eu não só entregue esta mensagem ao presidente, como também fale ao povo e a todos vocês. Passados mais de 6 ou 7 meses, o governo foi tendo grandes responsabilidades e fez um trabalho de absoluta sensibilidade, responsabilidade e compromisso. Em muitos casos, o governo alcançou bons resultados com vários projetos. É impossível alcançar completamente o sucesso e estas são as limitações da humanidade.
E foi com essas palavras que o primeiro-ministro demissionário Azem El Beblawi, nomeado após a destituição do presidente islamita Mohamed Morsi pelos militares no início de julho do ano passado, anunciou a demissão numa conferência de imprensa transmitida pela televisão estatal egípcia. Este anúncio acontece numa altura em que as manifestações anti e pró-governo atingem recordes jamais vistos. As forças de segurança têm-se pautado por uma postura de maior repressão que resultam em mortos diariamente. Mas o chefe do governo demissionário acredita que a sua equipa se empenhou por um Egito melhor e elogiou a ação da polícia e do exército que reprime desde junho último os apoiantes de Morsi.
Usei aí, mas
Quando o governo aceitou esta responsabilidade, não havia nada a fazer porque isto era o melhor no país em termos de eficiência ou habilidade, mas porque havia poucos que aceitaram esta responsabilidade, nesta equipa em particular. O governo tomou todas as medidas para tirar o Egito desta situação em termos de segurança, pressão económica e confusão política.
Por outro lado, esta medida visa abrir espaço para que o chefe das Forças Armadas, Abdel Fattah al-Sisi, possa candidatar-se às eleições previstas para abril próximo. Sisi deve ainda reformar-se do Exército e abandonar o cargo de Ministro da Defesa. A manobra com vista a favorecer o Marechal não agradou os apoiantes de Morsi, que saíram às ruas depois do anúncio da demissão do governo. Mas antes disso, os carros blindados das forças de segurança já estavam de prontidão nas ruas do Cairo. Na praça Rabah al-Adawiya, os apoiantes de Morsi exibiam fotografias dele. O confronto entre estes e as forças de segurança foi inevitável, o que resultou na morte de vários manifestantes. Por outro lado, o primeiro-ministro interino não justificou o presidente interino, Adli Mansour, porque o governo de transição, que se deveria manter até a altura das eleições, se demitiu. Recorde-se que a destituição de Morsi provocou a crise política mais sangrenta da história moderna do Egito, com as forças de segurança matarem centenas de apoiantes da Irmandade Muçulmana, prendendo milhares de pessoas e levando líderes a julgamento. A Irmandade Muçulmana acusou al-Sisi de tramar um golpe de Estado e os grupos de direitos humanos dizem que os abusos aumentam a cada dia. Na Tailândia, a violência continua. Pelo menos 3 pessoas morreram no domingo num ataque contra um acampamento de manifestantes antigovernamentais numa zona comercial da capital, Bangkok. A primeira-ministra tailandesa, Yingluck Shinawatra, já deixou a cidade, mas descarta a hipótese de se demitir. Os detalhes com Madalena Sampaio.
A Tailândia está de luto. A vítima mais recente da violência provocada pela crise política no país foi uma menina de 6 anos. Foi a terceira vítima mortal da explosão de uma granada lançada no domingo contra um acampamento de manifestantes antigovernamentais na área comercial de Ratchaprazong, na capital, Bangkok. A criança era irmã de um rapaz de 4 anos que morreu no mesmo ataque, que também tirou a vida a uma mulher de 40 anos. A explosão provocou ainda mais de 20 feridos. No sábado, outra menina de 5 anos também morreu num tiroteio durante outra manifestação contra o governo na província de Trat, no leste do país. Eleva-se assim para 13 o número de crianças mortas pela violência registada no fim de semana. Espero que os meus filhos tenham sido as últimas vítimas da violência, declarou o pai das 2 crianças mortas em Bangkok, Thayakorn Yos Ubon, num apelo lançado a todas as partes em conflito.
Porque é que aconteceu isto aos meus filhos? Espero que todos os lados percebam que a minha família agora está a sofrer e a dor é insuportável.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, condenou esta segunda-feira a violência na Tailândia e apelou aos pais para manterem as crianças longe das manifestações. Até agora, a polícia ainda não teve nenhum suspeito pelos ataques do fim de semana. Os primeiros protestos na Tailândia começaram no final do ano passado. Desde então, já morreram pelo menos 20 pessoas, entre manifestantes e polícias, e mais de 700 ficaram feridas em diversos confrontos e ataques. Os opositores do governo acusam a primeira-ministra Yingluck Shinawatra e a sua família de corrupção em grande escala. Além de derrubar o atual executivo, os manifestantes pretendem também eliminar a influência política do irmão de Yingluck, o ex-primeiro-ministro Thaksin Shinawatra. Os opositores consideram a atual primeira-ministra uma marionete do irmão, que vive no Dubai. Deposto por um golpe militar em 2006, Thaksin Shinawatra foi julgado e condenado por corrupção, mas nunca cumpriu pena por estar fora do país. Liderados pelo Partido Democrata, os manifestantes boicotaram as eleições parlamentares antecipadas organizadas pelo governo no início deste mês, após semanas de protestos. Mas o resultado ainda está dependente da repetição da votação em locais onde quase 500 mil de eleitores foram impedidos de depositar os seus votos. O general Prayut Chan-o-cha, chefe das Forças Armadas tailandesas, já descartou a possibilidade de uma intervenção militar no país e pediu uma solução negociada para o impasse.
O mais urgente agora é trazer todas as partes para a mesa de negociação e saber como conduzir uma discussão justa, equilibrada e aceitável para todos os lados, a fim de se alcançar uma solução eficaz e pacífica.
Não se sabe o local exato onde se encontra atualmente a primeira-ministra tailandesa, que entretanto condenou a violência dos últimos dias. Sabe-se apenas que Ingluk Shinawatra deixou a cidade de Bangkok e que se encontra a 150 km da capital, segundo anunciou esta segunda-feira o seu gabinete. A hipótese de demissão também já foi rejeitada por Shinawatra. Madalena Sampaio, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Acredita que o governo do Uganda vai anular a lei face à pressão? Esta era a pergunta do dia. A Glória Souza continua no estúdio e tem muitíssimas respostas para este assunto.
É verdade. E começa pela Guiné-Bissau, escrevendo-nos Saliucinha Kandé, por SMS, que diz: não acredito, a lei promulgada viola gravemente os direitos humanos, o presidente deveria ser imparcial. Simão Manjat, em Maputo, Moçambique, diz: o presidente tem razão, ele mantém a lei e a ordem no país e não vai anular a lei. Lafulo Baldé da Guiné-Bissau é da opinião que o governo não vai parar, Uganda. Promoção homossexual no mundo tem a ver com baixar a natalidade e isso é perigoso. É uma medida certa porque Deus fez duas pessoas diferentes, não é burro. Quem insistir será obrigado a casar-se com um indivíduo do mesmo sexo e no fim tem de apresentar o resultado da fecundação, que são os filhos. Escreve Boassa, de Angola, que num outro SMS diz ainda que Uganda é um Estado soberano e ninguém pode interferir nas medidas tomadas. Esta lei deveria ser anulada. Estes também gozam de todos os direitos, como um qualquer cidadão. É a opinião de Moandienga, de Moçambique, mais precisamente na província norte de Cabo Delgado. Bulikonte, da Guiné-Bissau, escreve: esta é uma lei atentatória contra os direitos humanos e deve ser revogada, uma vez que ela beneficia os caprichos de um presidente ditador. Não há verdadeira paz no mundo porque os homens são egoístas e arrogantes e, por outro lado, o casamento entre pessoas do mesmo sexo é crime contra a natureza, escreve-nos um ouvinte que não se identificou. Moisés Malvilo, de Maputo, Moçambique, diz: eu acho que toda a África tinha que adotar esse fio de pensamento ou lei contra homossexuais. Deus criou homem e mulher, agora de onde é que parte esses princípios do homossexual? Pergunta-se Moisés Malvilo, de Maputo. Malamba Camarada, Guiné-Bissau, acha que sim. O governo ugandês deve pôr fim a essa prática da homossexualidade porque é um crime em África. E recebemos mais SMS da Guiné-Bissau. Um ouvinte que não se identificou diz que o presidente Obama e os Estados Unidos devem deixar apoiar a imoralidade dos homossexuais em todo o mundo e não só no Uganda. Numa outra mensagem de Pires Mac, de Maputo, diz que é razoável ver um homem com duas mulheres. Estranho é ver um homem beijar outro homem. A lei vai prevalecer no Uganda, é a opinião deste ouvinte, de Moçambique. Também num outro SMS da Guiné-Bissau, o Demba Baldé diz que o governo ugandês pode anular isso, se achar oportuno. Na Guiné-Bissau, a Unicef deve atender a esses meninos que estão num estado crítico. No Facebook, começo, por exemplo, com um comentário de Fernando Tomás, que diz que o verdadeiro cristão ama o homossexual e isto mostra-se pela forma como o trata de uma maneira correta, de acordo com a lei de Deus. Calúnia, violência, ódio e desprezo nunca deveriam ser atitudes de um cristão contra homossexuais. Os cristãos devem proteger os homossexuais de ataques pessoais. Afonso Alexandre Salvador Alex, também no Facebook, comenta muito sinceramente: nós africanos nunca opinamos pelos outros continentes, porque é que se preocupam tanto com os africanos? Isso em África não existe, nunca existiu e ninguém espera que isso venha a existir. Por mim, o senhor presidente ugandês tem a sua razão e nós africanos não podemos aceitar este tipo de situação.
E foram estas as mensagens que nos chegaram. Obrigada aos nossos ouvintes e passo agora a palavra à Nadia Souf.
Muito obrigada aos ouvintes e internautas pela participação. Muito obrigada, Glória. Suas águas estão aqui à tua frente.
É verdade.
Já está com a garganta seca de tantas respostas. E boa noite. Voltamos amanhã quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá. Passe muito bem.